Boa tarde, hoje a gente grava à tarde mais uma das reuniões do Grupo de Crítica, Economia e Política da Comunicação a partir do projeto Estruturação, Mercantilização e Espacialização nos primeiros 10 anos da fase contemporânea da Copa do Nordeste, 2013 a 2022. Hoje a gente trata da parte dos planos de trabalho ligados à comunicação e a gente vai começar essa terceira rodada de discussões com o artigo Padrão Tecnoestético, Hegemonia e Alternativas, né, que foi apresentado no Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul, 11º Congresso, em 2010, que foi em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e está publicado, né, nos anais de evento da Intercom. Também, né, texto escrito pelo Valério Cruz Britos e pela Ana Maria Oliveira Rosa. Então, hoje quem vai apresentar para a gente, né, facilitar a leitura do texto, e aí depois, né, como foram em todos os outros textos, eu comento algo, é a Débora Cândido, que é bolsista do projeto e está no oitavo período do curso de jornalismo aqui da UFAL.
O chefe da folia pelo telefone manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, ô rapaz. Ai, 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 fica triste se é capaz de verar.
Então, da mesma forma que das outras vezes, Débora, fica à vontade para começar e aí depois eu faço meus comentários também a partir da minha leitura.
Certo, boa tarde mais uma vez, professor. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo através do podcast. Como foi falado, eu vou fazer uma análise sobre o material conhecido como chamado, né, como padrão tecnoestético, hegemonia e alternativas, e dando um parecer sobre esse material. Sempre falo isso, mas gostei muito da leitura, eu gosto muito da leitura dessa área de economia política da comunicação, essa parte mais estrutural da comunicação, como ela funciona na nossa sociedade. E foi uma leitura muito tranquila, as outras eu tinha demorado mais tempo para conseguir, mas essa rapidamente consegui, porque ela é muito direta, simples, e ao mesmo tempo ela traz uma linha cronológica muito tranquila de se entender, até porque eu acredito que materiais que a gente consiga relacionar mais facilmente com a nossa sociedade atual, com o nosso funcionamento, entram mais rapidamente na minha cabeça. Então, essa foi uma leitura, acredito que foi a mais fácil e mais tranquila de se fazer, justamente tanto por essa afinidade com o assunto, mas também pelo próprio material em si ser muito direto e uma leitura muito fácil de se fazer. Mas indo para o texto em si, para o material em si, ele já inicia falando para a gente que a comunicação na sociedade funciona com construções estéticas. E essas construções estéticas, para elas acontecerem, elas precisam estar inseridas em um contexto social. Então, para se construir qualquer produto, qualquer material, é preciso também, ao analisar isso, analisar qual o contexto social que esse produto está inserido. E esse contexto social está linkado em alguns pilares. Primeiro são as relações de poder, que aí se abrem em duas vertentes, que são os fatores econômicos e os políticos de uma sociedade. Então, para se construir qualquer material, para se construir qualquer figura estética, é preciso entender esse contexto social, entender que existem relações de poder e a comunicação ligada ao Estado, ligada a fatores econômicos e justamente a fatores políticos. Então, o texto vai começar fazendo essa análise geral de que para a gente poder exercitar essa visão crítica, entendendo, como eu falei, que para cada construção estética existe um contexto social específico. E aí, o material vai avançando e vai trazer uma expressão muito interessante, que é o padrão tecnoestético. E esse padrão tecnoestético, na verdade, é um conjunto de características. E aí, esse conjunto de características está baseado em relações estabelecidas com o público e com um agente específico. Então, esse agente, ele cria o seu produto, ele cria a sua capacidade, a sua maneira, essa construção estética comunicacional. E isso aí está baseado nas relações que são estabelecidas com o próprio público. Então, o que o público se interessa, aquilo que ele mais consome, quais são suas ações, aquilo que ele se identifica. Então, para se construir esse padrão de um agente comunicacional, é preciso primeiro entender qual é o seu público, entender aquilo que as pessoas estão buscando e consumindo no momento. Avançando, existem características técnicas e estéticas dentro de qualquer produto midiático. As características técnicas são aquelas características que mostram a capacidade técnica de produção mesmo. Como é que esse agente consegue produzir esse conteúdo, produzir esse material comunicacional? E também existem as técnicas estéticas, como eu falei, que estão ligadas e desenvolvidas de acordo com o gosto do público-alvo. Então, cada agente tem o seu público específico, tem o seu público-alvo, óbvio, querendo atingir outros públicos, quanto mais pessoas, melhor, mas estabelecendo esse público-alvo, ela vai moldar como é que esse produto vai ser construído. E aí, dentre esses elementos que compõem o padrão técnico-estético, existem algumas características específicas que são pensadas justamente para atrair esse público-alvo e para atrair novas pessoas, como, por exemplo, uso de cores, de contrastes, montagens de materiais, tamanhos de textos, de imagens e muitas outras coisas. Isso aí é bem específico de emissoras. O livro deixa bem claro isso, de que existem diversos agentes comunicacionais e que eles seguem, sim, eles pensam exatamente no tipo de cores que eles usam em todo esse material, toda essa construção estética. Mas as emissoras especificamente, elas se debruçam muito sobre isso. As emissoras de TV, elas precisam fazer isso porque elas precisam criar uma figura que o público consiga se identificar e consiga identificar também de cara a sua construção estética. Então, aquela cor lembra tal emissora, aquela logo é de tal emissora. Então, ela vai criando isso através até de músicas, de jingles, de cores, de tipos de montagens de produtos. Se faz mais novelas, se faz mais telejornais, o que é que ela se debruça. Então, isso é muito característico de emissoras. E para entender mais sobre esse padrão técnico-estético, a emissora é um bom agente para ser analisado. Existem diferentes estratégias e determinações estruturais que cada emissora precisa seguir. E aí o texto, ele vai trazer aquilo que nós conhecemos e que todo mundo já ouviu falar, que é o padrão Globo de qualidade. E aí vai trazer toda uma construção histórica mesmo da Globo, da Rede Globo, como ela conseguiu se estender, como ela teve interferência, influência e contribuição do Estado, por mais que hoje queira se desvincular e há algum tempo já também como sendo neutra, como sendo aquela detentora da verdade, sem puxar para um lado específico, mas ela foi construída baseada nisso. E aí ela passa à frente das outras. Quando ela começou no Rio de Janeiro, sendo uma coisa local, e ela recebendo tantos investimentos, que ela pôde se tornar rapidamente, mas assim, cada construção, para conseguir criar o padrão Rede Globo é de décadas, é uma construção de décadas, de estudos, de tentativas, de estratégias que foram testadas através de diferentes públicos, de acordo com o desenvolvimento social mesmo. Mas a Globo teve muito tempo, investimento, espaço e material para poder se consolidar como a maior emissora da América Latina, na verdade. Então, o material, ele vai trazer isso. E mostra especificamente, que é uma coisa que eu achei muito interessante, que é sobre como a Globo pode trazer inovações estéticas. E ela vai trazer essas inovações de diferentes áreas. E isso é uma sacada muito interessante, porque ela se torna pioneira em trazer coisas do teatro, da literatura, do cinema e principalmente, especialmente, de programas de rádio. Que hoje, quando a gente vê a Globo, a gente não vai pensar, isso daí surgiu de algum programa de rádio, essas novelas que vieram das radionovelas, ninguém vai pensar nisso. Mas essas foram as bases da Globo e ela incorporou de uma forma tão poderosa que hoje não se pensa mais naquelas que iniciaram tudo isso, que influenciaram, foram a inspiração de todo esse processo. Mas a própria Globo em si, quando se pensa em novela, quando se pensa em telejornal, em programas de entretenimento, se pensa no padrão Globo de qualidade. Então, ela conseguiu reunir, enraizar tudo isso de uma maneira tão incrível e tão, uma ascensão tão poderosa que não tem como desvincular mais essas figuras da Globo, por mais que tenham sido criadas nessas diferentes áreas. E isso é bem interessante e também o texto vai mostrar como isso foi aceito pelo público e como isso foi testado através das décadas, também através da inspiração em outros países. Então, a Globo se inspirou em outros países, a forma de fazer os programas, os materiais, os produtos comunicacionais, e aquilo que foi errado em outros, ela pôde não errar nessa construção, e aquilo que deu certo em outros, e que aqui, porque como eu falei, cada produto tem um público-alvo e tem um contexto social, então aquilo que foi colocado nos Estados Unidos nem sempre e dificilmente vai ser consolidado aqui exatamente da mesma forma. Mas ela teve tempo de transformar, de trazer esses produtos e lapidar esses produtos para o contexto social daqui do Brasil e se tornar esse poder comunicacional que ela tem hoje. Então, existe essa migração das diversas mídias da Globo que fazem com que existe uma convergência. Então, se está na internet, a Globo está através do G1, através do Globo Esporte, existem vários materiais. Se quiser ver alguma coisa de streaming, a Globo está lá. Também está presente no rádio, incentivando questões de teatro, ainda ligada à literatura, que foi tudo que foi enraizado também. A televisão nem se fala, aplicativos, jogos, enfim. Para onde você olha, para onde tiver alguma mídia, a Globo está lá. E aí é óbvio, existem outras emissoras que também estão se inserindo cada vez mais, mas como a gente falou, esse padrão Globo de qualidade é quem comanda, é quem mostra como as outras emissoras, como os outros veículos devem agir. Então, a Globo é quem organiza, quem limita essa barra de como deve se agir, como deve ser feito esse material, como deve ser produzido. E assim, como a Globo está ligada também ao contexto social e a sociedade está sempre mudando, a Globo também tem que estar sempre mudando, acompanhando as pautas e criando aquilo que o público quer ver. Então, ao fazer isso, ela acaba mudando, e nessas mudanças sempre não tem como alcançar aquele padrão específico. Então, as outras emissoras vão ficar abaixo nesse sentido, nessa capacidade de materiais de produção, nessa capacidade de rapidez de estar em outras mídias, nesse timing que a Globo tem, que é impressionante, de conseguir se comunicar com diferentes camadas da sociedade. Óbvio, sempre tem aqueles que estão contra, que não querem consumir os materiais, mas a grande maioria respeita e aquilo que a Globo faz tem uma relevância muito grande. Mas ao fazer isso, ela eleva muito o nível, que é o nível que ela criou e que ela construiu, com essa facilidade de estar ligada ao Estado. Então, fica muito difícil para que as outras consigam ter acesso às tecnologias, aos serviços, como a Globo tem. E aí, o texto vai fazer uma comparação que é muito interessante, que são aquelas pessoas que são produtoras de conteúdo, quando elas percebem que os materiais que estão sendo, os produtos que estão sendo tratados na sociedade hoje, ou elas não se identificam, ou elas têm mais opiniões para dar, ou então elas querem fazer uma coisa que seja uma inovação, por mais que seja de um material que já existe. Quando elas colocam o seu próprio olhar, cada um tem o seu próprio olhar, elas acabam produzindo um novo material. Só que aí esse texto vai mostrar como existe uma disparidade muito grande, porque essas grandes emissoras, elas têm acesso às mais altas tecnologias que se tem atualmente para fazer esses produtos. Enquanto esses produtores de conteúdo, eles têm equipamentos de baixo custo, de fácil acesso, mas que também são suficientes para aquilo que eles se propõem a fazer no momento. Então, ele faz essa comparação de que existem diferentes técnicas para que esses produtos sejam construídos. Então, essa questão de imagem, de qualidade de áudio, tudo isso vai ser de acordo com a disponibilidade do produtor e também com a questão financeira e social que ele está inserido. Outra questão também é a estética, que existe uma estética para esses produtores. Eles conseguem fazer uma edição, uma confecção desse projeto que seja agradável ao público, apesar de que não se compara, e não dá nem para comparar mesmo com esses grandes materiais produzidos pelas emissoras, mas que estabelecem pequenos e médios públicos e fazem com que eles também tenham uma relevância e eles possam ser inseridos nessas emissoras também. Então, uma coisa, voltando à questão, e seguindo ao mesmo tempo a questão da Globo, esse padrão de qualidade, como eu falei, a Globo é muito ligada, é muito antenada na internet, nas redes sociais, então ela tem visto e ela tem se linkado a esses produtores, pequenos e médios produtores de conteúdo, para mostrar que é acessível, que dá espaço a todos, mas na verdade ela está usando também dessa imagem para conseguir alcançar esses públicos que por vezes ela não poderia. Por causa da distância que pode existir. Como eu falei, esses produtores vão trazer materiais que eles acreditam que não foram falados ainda, que não foram bem destrinchados ainda. Então, esses produtores se tornam canais entre a Globo e esse público-alvo. E aí também, eu achei uma frase interessante: diferentemente de produtos comerciais, na produção alternativa, a motivação econômica está descartada ou está no segundo plano. Então, quando um produtor ele vai fazer o seu material, a motivação principal dele não é a questão econômica. Também é, porque é preciso ter esse retorno econômico, mas não é o principal. O principal é que ele consiga inserir a sua opinião e tornar relevante a sua opinião dentro desse mercado comunicacional. E aí, crescendo, ganhando mais relevância, e fazer com que o seu produto seja valorizado. Então, essa foi uma frase que me chamou muita atenção, porque é uma ação audaciosa, sabe? De conseguir se inserir na sociedade de maneira que a sua opinião, de que o seu produto tem uma relevância, óbvio, não se comparando às grandes emissoras, mas se inserindo a elas também. Então, o texto ele vai trazer todo esse contexto, tanto das emissoras quanto desses pequenos produtores, e óbvio, sempre fazendo essa questão, essa comparação e essa ligação com esse padrão que foi criado pela Globo. Também, para finalizar, o texto ele fala, se eu não me engano, por duas vezes, que existe uma facilidade por causa da banda larga. Então, qualquer pessoa com algum equipamento, mesmo sendo de baixo custo, ele consegue trabalhar com equipamentos e fazer o seu serviço através dessas pequenas tecnologias que tem acesso. E aí, uma delas é uma grande figura, é a banda larga. Então, é basicamente isso. O texto vai tratar sobre esses assuntos. Ele realmente vai destrinchar bastante sobre a Globo, sobre como ela conseguiu consolidar essa imagem com várias tentativas, como ela elevou esse nível e deixou praticamente impossível que se alcance, já que ela está em mudança junto com o contexto social e tem acesso e tem grandes investimentos, então tem acesso a tecnologias muito avançadas e sempre se atualizando e sempre observando o que as pessoas estão consumindo e principalmente de olho nesses novos produtores de conteúdo que estão nas pequenas e médias camadas sociais e que fazem com que esses produtores se tornem canais entre a Globo e esse público-alvo. É basicamente isso, professor.
Obrigado, Débora. Boa leitura, né, de um texto, como você bem apresentou, né? Começa na introdução bem mais teórica, enfim, para situar, e depois vai para o caso da Globo e depois para a discussão sobre a alternativa. Curioso, eu não, eu acabei chegando no CEPES para fazer o mestrado no ano seguinte, né, do Interconsul, que não teve só essa publicação, mas de outras pessoas do grupo. E esse artigo eu encontrei buscando algo que fosse justamente o que você falou no início, né? Que fosse mais aplicado, enfim, né? Que discutisse padrão tecnoestético de uma maneira que fosse mais palatável, né? Digamos assim. Mesmo que na rodada anterior você tenha discutido já as barreiras de mercado, já tenha aparecido ali o padrão tecnoestético e as barreiras estético-produtivas como sendo aqui o padrão estabelece, né? Então é bem, mesmo assim, eu achei que foi bem interessante, eu gostei. Tem um monte de coisa que eu li, né, nesse olhar de 13 anos depois que foi escrito, pensando em será que eu concordo, será que eu não concordo tanto, porque, né, não ter visto tanta coisa sobre isso, porque, de novo, acho que eu falei isso, senão nos trabalhos contigo, né, nas suas leituras, mas dos outros e outros colegas também, que uma das críticas que normalmente se faz à economia política de forma geral, mas a da comunicação em particular, recebi parecer de artigo recente que, inclusive, tratava disso. Da coisa de só olha para a questão mesmo econômica, enfim. E desde o início, pelo menos na introdução e as partes que você destacou também tinha destacado, desde o início uma demarcação de que são relações voltadas ao contexto social, são relações com fatores econômicos e políticos, mas que envolve também a preocupação com o gosto do público e essa formatação para atrair esse público, né? Acho que o padrão tecnoestético é uma categoria conceitual muito interessante porque ela abrange um tipo de análise que envolve o que faz com que o público acompanhe determinado tipo de conteúdo e que não é algo fácil, né? Não tem uma fórmula pronta para isso. Então, estou aqui também, da mesma forma que você disse que a Ana Maria e o Valério tinham escrito nesse artigo, não à toa que a Globo aprendeu isso ao longo de décadas, né? Foi um processo pontual, rápido, não descobrimos a fórmula, isso aqui, vamos seguir assim. E também, da mesma forma que você disse, a Globo aproveita certos conteúdos que são alternativos ao que a Globo constituiu enquanto audiovisual hegemônico, para justamente testar formatos e ver aquilo que pode ser hegemônico ou que não pode, né? Ou pode ser adaptado por ela e se tornar um alternativo que virou, que foi hegemonizado a partir da liderança da Globo nos distintos mercados e hoje de forma convergente, né, que você comentou também, né? Então, bem interessante mesmo, relido, enfim, até separei algumas coisas dos artigos que eu estou escrevendo a partir dos resultados do PIBIC passado sobre a transmissão do Campeonato Alagoano, né? Tem muita coisa interessante a partir disso. Pode falar.
Falando sobre isso, de como a Globo pode testar com o tempo, eu não tinha observado isso antes, mas quando eu fui parar para pensar sobre esse assunto, eu fui ler o texto também, eu percebi isso na criação do Globoplay, que foram feitos vários testes mesmo. Só que quando a gente está no dia a dia, no correio, a gente não vai pensar, a Globo está fazendo testes, não vai parar para pensar isso. Mas eu fiquei analisando, fiquei acompanhando, acho que por alguns meses, que a Globo estava fazendo no Play. E aí foi construindo várias coisas. Primeiro colocando os materiais que já tem de jornal, dessas coisas específicas, mas que não teve uma grande adesão. E aí colocou algumas coisas, como aqueles programas de entretenimento, né, BBB, e agora investindo muito em novelas e minisséries. Então, são esses testes que a gente pode trazer para hoje em dia. Então, ela continua fazendo esses testes. Eu achei bem interessante, porque quando eu li no texto, ele ficou muito claro para mim que são novos testes e que não é uma coisa específica do passado, que acabou e... Não, na verdade, ela continua se reinventando. E assim, existem problemas, existem questões, até onde a emissora deveria ir, mas é fantástico com esse trabalho que eles fazem tentar se inserir em várias áreas diferentes. E era isso.
Sim, em termos de lógica de mercado, você, enfim, com um pouquinho mais de atenção, a gente consegue observar quando a estratégia muda, ou qual é a estratégia, enfim, como é que faz, né? Então, o Globoplay, a coisa de primeiro episódio de cada série para TV aberta, para puxar o público da TV aberta, que é muito maior do que o do streaming, para a galera assinar e ver. E o efeito inverso também, né, que foi Todas as Flores agora, né, novela das 11. De só ter o primeiro episódio na TV aberta e aí ter sucesso no streaming e aí passar a ser novela das 11 da Globo, né? Uma estratégia que muda um pouquinho do que era mais tradicional da Globo para o streaming, né? Que era a segunda tela e hoje estar ali junto com a TV para testar formatos, enfim, testar modelos e apresentar alternativas, né, que é importante também. Porque, como eu disse, as pessoas mudam, os gostos mudam, ou se adaptam ou voltam, né? Porque está falando de mudança para acompanhar os tempos atuais, mas a Globo também colocou no Globoplay. Depois de ter criado o Viva, né, nos canais Globosat, de colocar novela no Globoplay, isso vem atraindo muita gente, né, para ver novela antiga no streaming. Enfim, se for pelo celular, não importa tanto a qualidade da imagem como seria na TV, né? Então, testar na Globosat as novelas, programas de auditório, enfim, Escolinha do Professor Raimundo, tudo que tem de antigo para o Viva, deu certo lá, eles estão puxando todo o histórico da Globo de novela para o Globoplay, porque viram que tem um público saudoso, não só o saudoso mais antigo, mas a galera que curte novela e é mais nova também. Então, a gente consegue observar, né, como a líder se movimenta para acompanhar os novos processos de concorrência e tudo mais, gente. Isso é bem interessante mesmo de ver, independentemente das divergências políticas e do problema de concentração hegemônica de produção cultural, enfim, entre outras coisas. Aí nessa discussão inicial, acho que a introdução é muito boa para entender o padrão tecnoestético, é algo relativamente curto, mas que consegue, Ana Maria com o Valério, conseguiram trazer e tratar, trazer conceitos, enfim, né, trazer o conceito histórico do Bolanho, do livro dele, do livro de 2000, se eu não me engano, que é o que a gente tratou com Matheus e Viviane, um capítulo na primeira rodada, enfim, né, eles fazem realmente um bom apanhado disso, e você apresentou bem. Inclusive, a coisa, eu tinha notado aqui, né, do padrão hegemônico que acaba se tornando globalizado, e é esse ponto, até sublinhei no meu fichamento, porque quando a gente fala em transmissão de futebol, a gente tem um modelo que é o padrão Globo, de transmissão esportiva, mas também tem um padrão que é hegemônico globalizado, né, especialmente pelos mega-eventos. Então, as transmissões padrão FIFA acabam servindo para gerar mudanças nas transmissões localizadas, regionalizadas. E tem alguns torneios que a transmissão é centralizada, né? E aí vão reproduzir técnicas e outros processos do que é internacional, mesmo que para aquele produto você tenha um padrão Globo, mas assim, o próprio padrão Globo se adapta conforme ao que ele vê globalmente, enfim, além das questões também de ordem infraestrutural, né? Então, até separei aqui do final da página 1 para a página 2, que eles vão colocar, né, ali ele. Que não somente cada empresa disputa o mercado com padrão tecnoestético próprio, mas estes relacionam-se com padrão hegemônico globalizado, constante atualização e aperfeiçoamento para atingir o consumidor de mídia. Né? Então, essa relação aí bem estabelecida. Aquilo que eu comentava antes, né, na página 2, que você também comentou, é que as características técnicas e estéticas do produto midiático estarão relacionadas tanto com a capacidade técnica desenvolvida pelo agente, quanto com os gostos do público, né? Fazendo com que as características socioculturais do ambiente onde é produzido esse bem simbólico e a finalidade para a qual o agente realizador constrói sejam marcas que são consideradas sempre. Eu acho que esses elementos destacam, né, de que, sim, na economia política da comunicação, enfim, adaptação da crítica da economia política, olha também do ponto de vista do público, né, das pessoas que vão consumir, que têm seus gostos, suas preferências, enfim. Até porque trata-se de bens simbólicos. E nesse caso, né, eu destaquei também porque o objeto que a gente vai analisar, né, que é a transmissão da Copa do Nordeste, especialmente até a fase esporte interativo, enfim, quando tem um foco maior no esporte interativo Nordeste, entre outras coisas, isso das características socioculturais do ambiente onde é produzido esse bem simbólico é algo extremamente marcante porque é um conteúdo de nicho regional. Deveria ser nacionalizado? Deveria, mas aí é outra discussão. Mas que por ser algo voltado aos nove estados do Nordeste, de início os sete, de 2015 em diante os nove, essa preocupação com as características socioculturais do ambiente que o jogo, que a competição acontece, de como agradar o público-alvo dessa região, isso é algo fundamental para definir o sucesso da Copa do Nordeste nessa fase contemporânea. Então, esse recorte, né, essa coisa do sócio cultural que aparece ali bem pouquinho, vai ser muito relevante para a gente analisar o nosso objeto dessa pesquisa, né? Porque ele basicamente funciona, e aí você vai perceber ao coletar as questões relacionadas à marca da Copa do Nordeste, com símbolos e signos, a gente que não vai entrar na semiótica, mas símbolos e signos que são muito ligados ao que é o nordestino, o que é o Nordeste, enfim, tudo isso, né? Tem um direcionamento desse padrão muito para isso também. E depois, inclusive, mais à frente, eu vou pular algumas coisas que você já falou. Isso vai ocorrer também, acho que está na página 3, que para cada gênero de conteúdo há atribuições específicas, né? E eles vão citar que o jornalismo tem uma característica, que a telenovela tem outra, e que o futebol, enquanto programa midiático, né, de um gênero específico, da cobertura esportiva, do entretenimento e informação, né, do entretenimento, que vai ter também um desenvolvimento próprio, né? Então, o jeito de transmitir um telejornal, um noticiário, não é a mesma coisa de transmitir um jogo de futebol, né? Que vai ter adaptação, justamente porque, enquanto bem simbólico, qualquer programa midiático precisa se adaptar também a partir do que é o tipo, né? Qual o gênero que está sendo transmitido quase no sentido lá dos estudos de gênero televisivos, enfim, né, que a gente acaba vendo também na formação, nas aulas no início das aulas de telejornalismo, entender cada tipo de gênero jornalístico e gênero televisivo, né, acho que é o Arantxa de Souza que tem um livro, que é quase um clássico sobre gêneros televisivos também, né. Então isso é importante observar, porque às vezes, né, não sei se aconteceu com você, mas às vezes pode acontecer. Se você não está estudando transmissão de futebol no PIBIC e alguém olhar meio torto, porque, ah, não, mas você cursa jornalismo, você vai analisar futebol, enfim, talvez nem seja jornalismo e coisas do tipo, né? Quando não é bem assim, né? É um programa midiático extremamente relevante, inclusive que mobiliza os programas jornalísticos mais formais também, né? Mas é entender que é um gênero diferente, da produção televisiva e vai exigir um trabalho diferente também do jornalismo. Tem uma parte sobre a Globo, né, como vai se constituir, né, dois destaques, né? O primeiro também que é a marca da economia política, e tem uma citação de um livro que é o Mercado Brasileiro, aliás, né, do Rede Globo 40 anos de poder e hegemonia, da edição 2005, depois a gente reeditou em 2015, que aí uma citação bem rápida que é interessante também, que, né, que ao capital interessa o dinheiro, ao Estado o poder e ao público a diversão no sentido de Brecht, a função natural da arte, né? Uma citação do capítulo do Bolanho, desse livro sobre a Rede Globo, porque a gente analisa, né, como a gente viu na leitura anterior sua, as barreiras estético-produtivas e político-institucionais, basicamente é isso, né? Entender como o capital consegue produzir mais dinheiro, né, acelerar a produção de mais-valia, enfim, a partir da indústria da informação e comunicação, como o Estado utiliza esses elementos para o poder, né, para a discussão de poder político, e para o público ele está ali preocupado na diversão, né, do entretenimento, né, mais ou menos, no acesso à informação, enfim. Essas três características são relevantes para uma série de discussões que a gente tem na contemporaneidade, né, na economia política da comunicação, de que o público, e que é algo desde os anos 70, na verdade, mas que teve reforço na internet, que o público ele trabalha para Google, trabalha para Globo, enfim, quando não é bem isso, né? O público está preocupado só com a diversão e vai reclamar se não tiver diversão, enfim, vai tentar outras coisas. E aí, em relação agora assim à Globo, né, nessa coisa, e aí esse é outro aspecto importantíssimo para uma pesquisa sobre o Nordeste, sobre o jeito de transmitir futebol também, que na página 6, Ana Maria e o Valério vão colocar que nessa tentativa de criar o estilo brasileiro de televisão, a Globo apropriou-se tanto dessas linguagens e formatos audiovisuais, quanto de características culturais do Brasil. E se hoje há certo consenso sobre os estereótipos brasileiros, esse consenso sobre ser apropriado, ressignificado e ampliado pela Rede Globo, né? De maneira que o Brasil, que é um todo composto por diferentes culturas, miscigenadas, entrelaçadas, não se compreende somente através dessas simplificações estereotipadas apropriadas pela mídia, Mas percebe-se que esse tipo de mediação pode ser eficaz, na medida em que a construção dessa realidade midiática ajudou a fornecer ao brasileiro um sentido de nacionalismo, além de congregar uma grande massa de audiência para a Globo. Que é a ideia de que a Globo constrói um nacional, né, um Brasil, que é o Brasil de Rio de Janeiro e São Paulo, basicamente. Isso vai se reproduzir, inclusive, nos times que as pessoas torcem em outros lugares do Brasil. Porque as transmissões vão ser particularmente de times de Rio e São Paulo, e muito mais do que times de Alagoas, Sergipe, Paraíba, mesmo Pernambuco, que vai começar só em 99 a transmitir jogos do estado, ou na Bahia, que começa em 2002 e aí de forma ininterrupta a partir de 2004, enfim. Mesmo o Ceará em 2007, que é igual a Alagoas. Mesmo nos locais que o PIB é maior, né, que é algo que a gente está estudando na linha mais ligada à importância econômica, né, com Matheus e Viviane, mesmo nesses locais a importância midiática e tudo isso de desenvolvimento desigual, representações desiguais, desigualdades regionais, vai aparecer também como uma construção midiática. Então é a Maria do Carmo, lá atrás, novela que foi feita pela Suzana Vieira, personagem, lá de 2006, era uma carioca forçando o sotaque pernambucano. É algo que nos últimos anos vem diminuindo bastante, né? A própria Globo recentemente fez novela do Nordeste com nordestinos, né? Mas antes era pessoal de Rio e São Paulo forçando sotaque, aquele sotaque que às vezes você não encontra em nenhum estado, ou é muito mais ligado ao pernambucano, ou ao, quando muito, ao cearense, mas assim, não tem Hora do Destino a novela. Mas assim, você tem uma forçação de barra que no futebol isso vai ser repetido. É o Globo Esporte, Esporte Espetacular, basicamente com notícias, com informações de Rio e São Paulo, assim. E são jornais, né, são coberturas esportivas que se consideram nacionalizadas. Isso não tem isso. E aí esse modelo Globo, né, de inclusive uma outra crítica que eles vão colocar, que também é muito interessante sobre o padrão Globo qualidade, é que esse padrão direcionado, né, centro-periferia da Globo, vai ser demonstrado inclusive com a produção muito pequena das afiliadas, né, eles vão dizer isso na página 7, que não conseguem, tecnicamente, por questões financeiras, reproduzir o padrão da emissora, mesmo com as regras ligadas ao jornalismo. E aí esse padrão acaba sendo reproduzido nacionalmente como se fosse o um modelo, né, sotaques, né, ainda que hoje também, nos últimos anos eles vêm diminuindo isso, mas é fonoaudiólogo, fonoaudióloga, para quando fosse matéria nacional trabalhar melhor o sotaque do repórter, da repórter de fora, enfim, entre outras coisas que era muito forte até 4, 5 anos atrás nas afiliadas também. Então a realização local é muito pontual. E nas brechas que a Globo dá, isso vai gerar um modelo que serve para as outras afiliadas de outras emissoras, ainda que a Página Sara tem um pouquinho mais de tempo, que TV Ponta Verde aqui em Alagoas tem um pouquinho mais de tempo enquanto afiliadas de outras emissoras, né? Mas é o mesmo padrão e, como você disse, é uma exigência de nível técnico tão alto que nem as afiliadas conseguem reproduzir. Então, quando a Gazeta transmitiu o Campeonato Alagoano, mesmo sendo a partir de produtora, a qualidade era pior do que a transmissão da Globo, Copa do Brasil, Carioca, Paulista, enfim, né? Porque é um padrão muito alto de nível nacional que as locais dificilmente conseguem acompanhar, né? Então é bem tenso isso. E na própria Copa do Nordeste, provavelmente a gente vai conseguir observar isso ao longo do projeto, né? Nos tempos que as afiliadas da Globo transmitiam e depois quando as afiliadas da SBT transmitem, assim. E a TV Ponta Verde, a qualidade da imagem é terrível transmitindo Copa do Nordeste, assim. A imagem é ruim, enfim, para não entrar em nada ainda em relação a comentário e narração, né? Mas é uma coisa construída pelo padrão Globo de qualidade que serve como barreira também para as afiliadas dela própria. Pode falar, Débora.
Falando sobre isso, sobre a questão da transição do esporte mesmo nessas afiliadas, né? Eu já pude acompanhar uma equipe de reportagem da Gazeta, né? Vendo como é que funciona lá dentro, na cobertura do campeonato brasileiro, sabe? Na parte da Série B. E aí eu vi que até os materiais, mais de transmissão, quando a equipe não consegue se deslocar para lá, é do Sport TV. Então, todo esse material fica um caminhão gigante e fica um monte de gente lá dentro, uma tecnologia assim absurda para poder fazer com a maior qualidade possível. Então, realmente, essa questão do padrão da Globo é muito alto e essas pequenas emissoras que vão se filiando a ela não conseguem chegar nesse nível, porque realmente é muito difícil.
Sim, verdade, né? Então, e tem toda uma preocupação com o padrão nacional quando a transmissão Premiere, Sport TV e Globo, né? E daqui proporcionalmente vai aumentando o PPV até a TV aberta, né? Bem observado e boa experiência, imagino eu. E aí a gente vai ter esses processos que também você comentou que o brasileiro espera produtos conforme o padrão da Globo. E quando vem outro padrão, reclama, né? O SBT transmitindo Libertadores, ou quando a geração da imagem da Conmebol, como foi em alguns jogos desse ano na Libertadores, câmeras bem diferentes, assim. Então há um estranhamento, mesmo quando a transmissão é centralizada pela organizadora, né? Por Conmebol. Pela UEFA nem tanto, o povo não reclama tanto, não, né? Mas os estaduais, enfim, com as novas produtoras, né, Live Mode, transmissão do Campeonato Paulista e colocando mosaico na tela e você não vê direito a jogada, enfim, a imagem foca muito na tela maior, porque tem que dividir a tela em outras coisas, enfim, nesses outros testes mais modernos, né, dos novos agentes, do mercado. Então há uma diferença que é importante, né, que é crucial e que, pela questão do gosto do público construído, isso vira marca e vira barreira à entrada de outros agentes. Também quando o agente que vai transmitir tem menos condições estruturais e econômicas para isso, essas diferenças ficam mais expostas, né, do que em outros casos. Isso também é importante. E aí, na outra, no decorrer do texto, né, sobre a questão do alternativo, eles entram muito na coisa, e aí é muito interessante, né? A gente não vai tratar alternativo nessa perspectiva, porque é mais do que o alternativo ao hegemônico. E aí depois outros trabalhos do século trataram disso, do Andes Kalikowski, do Eduardo Menezes, enfim, de pensar em uma definição melhor do que seria alternativo, porque o não hegemônico, por exemplo, no Brasil, pode ser a Band transmitindo futebol, pode ser a Record transmitindo o Campeonato Paulista, porque não são a líder, a hegemônica transmitindo aquilo. E aqui eles vão tratar, né, do não hegemônico como aquele, como você bem falou, né, que as pessoas não trabalham naquilo para lucrar, para disputar necessariamente o mercado, né, que seriam produções para produções de grupos sociais, grupos mais progressistas, comunidades, enfim, né, uma comunicação mais no sentido de popular, alternativa, do que necessariamente só o não hegemônico em relação à Globo, né, o alternativo à Globo. E aí é bem interessante, até muita gente sempre fala muita coisa da PC sobre padrão alternativo e nunca chega na produção dos séculos nesse período de 2008 até 2011. Porque esse é um outro caso que eles vão colocar, né? Eu falo ela porque normalmente era trabalho decorrente de processo de dissertação ou tese, né? E aí o Valério lia, orientava, enfim, fazia as alterações. Mas aqui ela vai criar, né, algumas considerações a serem observadas para esses casos, né? As categorias técnicas, estéticas, as abordagens e como se dava a distribuição e qual era o financiamento disso, né? Ainda que a gente não vá entrar nessas especificidades, pelo menos não todas, né? As questões técnicas e estéticas, sim, a gente vai observar, inclusive, a partir do levantamento dos jogos e observação dos jogos, né, a partir das finais, mas a gente não vai abordar do mesmo jeito que ela abordou e no modelo que eles dois propuseram no artigo, né? Porque a gente não vai discutir, por exemplo, necessariamente o financiamento no sentido que foi colocado aqui, a distribuição nesse mesmo sentido, né? A gente vai tratar desses elementos, mas no sentido de um agente de mercado, né? De um agente capitalista, privado, enfim, que vai se preocupar com isso, não necessariamente um agente que não vai se preocupar com a concorrência. É o agente que quer derrubar a líder de mercado ou concorrer a partir dessas brechas para ganhar dinheiro mesmo, para faturar mais e, quem sabe, um dia chegar ali perto. E aí tem, né, nesse nisso a questão da necessidade de busca por inovações que alimenta esses agentes de mercado. Não estou aqui, né, pensando na esfera menor. Quem basicamente construiu a Copa do Nordeste 2013 até 2022, né, até a edição do ano passado, logo depois, né, montou uma produtora própria e hoje é quem transmite o Campeonato Paulista desde o ano passado e que desde o ano passado é responsável pela negociação de diferentes coisas relativas aos torneios da FIFA no Brasil. Então, aquilo que testava inovação na Copa do Nordeste foi para etapas mais hegemônicas em transmissões de futebol, né? O Campeonato Paulista em relação aos estaduais e, para não falar, dos torneios FIFA de todos os tipos, né? E aí estabelecem outras parcerias e outros modelos, inclusive a Copa do Nordeste, a Liga deixou a Live Mode esse ano por conta de divergências em relação ao pagamento. Mas assim, a Live Mode hoje vive tranquilamente muito melhor sem a Copa do Nordeste do que só tendo a Copa do Nordeste, né? Então, acho que nem entraram na justiça por conta de quebra de contrato, nem nada. E aí, nesse sentido, o alternativo nos interessa, né? O alternativo ao que seria a Globo, mas não o alternativo contra-hegemônico sem fins lucrativos, que é o que eles propõem, ali propõe no artigo. E ainda assim, interessante observar. Mesmo nesses casos, isso é muito importante quando a gente discute novas tecnologias, e possíveis mudanças, enfim, você já comentou a questão, né, da adaptação da líder do mercado para as novas tecnologias, ou seja, ela não deixa, a Globo não acabou, a Globo não morreu, pelo contrário, ela se reestruturou para poder se manter bem até, né, para os agentes internacionais, mas que nesse sentido, né, que eles falam mais à frente, página 10, que não se pode imaginar que todos os consumidores de mídia vão se tornar produtores apenas pela possibilidade técnica, porque há limites não só técnicos, e a largura de banda é um deles, né? Eu estou gravando esse momento na universidade, que tem problemas de internet, não só o UFAO, não só aqui em Santana, mas também limite de ordem cognitiva, né? Capacidade de produção, edição, enfim, produzir algo criativo que seja diferenciado e que atinja mais e mais pessoas. A gente tem as brechas para isso, né? Está aqui gravando podcast, fazendo mediação por uma plataforma, por software livre, enfim, coisas do tipo, mas que não é algo que todo mundo vai conseguir fazer e vai fazer, até porque, enfim, as pessoas trabalham, chegam cansadas. Enfim, produzir roteiro, ter edição, ter equipamento para fazer edição adequada, que tenha qualidade de imagem, isso envolve também questões de recurso financeiro, além de, enfim, você ter cursos ou prática e tempo para praticar isso, né? É uma ponderação importante nesse momento. E nas considerações finais, também nesse sentido, e na última frase mesmo do artigo, é que percebe-se, todavia, que essa liberdade é condicionada pelas forças políticas e econômicas de cada sociedade. E aí vai citar, né, o exemplo daquele momento, 2010, mas que hoje ainda a gente pode considerar do acesso à banda larga com baixo custo no Brasil, né, que a maior tem pesquisa sempre anuais sobre isso, né, TIC domicílios, a partir também a penado contínuo, enfim, entre outras, que a maior parte das pessoas acessam a internet a partir do celular, ou seja, de mídias móveis, e ainda assim, daqui vem aumentando aos poucos, é uma parcela significativa da população brasileira acessa pelo 4G, 5G, enfim, não acessa por banda larga, com alguns locais de sombra em relação até à transmissão de telefonia celular. Então é algo sempre a ser ponderado. É porque envolve condições estruturais, condições econômicas e interesses políticos, enfim, capacidade financeira para distribuir conteúdo, para alcançar mais pessoas e tudo mais, né? Você vai olhar no YouTube a transmissão do Campeonato Paulista, vai ter centenas de milhares de pessoas por jogo, mesmo Ponte Preta e Água Santa, né? Ainda que a Ponte jogue a Série B. Enquanto vai olhar o Campeonato Alagoano, CSE e Asa, que é clássico do interior, né, pela coisa de Palmeira Guarapiraca, vai ter lá mil e poucas pessoas, quando muito, quando não tem centenas de pessoas só que visualizaram aquele conteúdo ou que assistiram. Então tem todo esse histórico, e aí por isso que a crítica da economia política e a economia política da comunicação são importantes, porque senão a gente vai sempre bater na coisa de não, inovação Agora é uma outra realidade, é outro mercado, acabou a Globo. Ou agora todo mundo pode produzir seu conteúdo, a federação vai produzir seu conteúdo, tá ótimo, todo mundo tem acesso. Mas assim, para a visibilidade dos clubes é importante localmente ter, mas ainda assim é muito menos do que a visibilidade que um torneio que é transmitido nacionalmente tem. Então, o Campeonato Paulista dá para assistir no Brasil todo. Carioca dá para assistir no Brasil todo. A Copa do Nordeste a gente só consegue assistir em TV aberta nas afiliadas do SBT. Então tá restrito geograficamente a uma parte do Brasil. Então isso ajuda, inclusive, a aumentar nacionalmente diferentes ideias sobre o Nordeste. Provavelmente tem gente de fora do Nordeste que acha que a Copa do Nordeste não é relevante, que não tem disputa porque não chega, né? Só vai ver um jogo perdido agora na ESPN. Então, um jogo por rodada e é muito pouco. Então, isso é sempre importante, mesmo tendo 13 anos de diferença da escrita e apresentação desse artigo da Ana Maria com Valério, que a gente tem que seguir considerando, né? É nisso que entra a perspectiva crítica dessa análise, para a gente não chegar a modelos de negócio, modelos, estruturas de mercado, como se fosse algo realmente inovador, revolucionário, ou como se as pessoas tivessem agora as mesmas condições de produção e de difusão, porque a gente tem internet, porque tem celular, porque agora tem 5G, porque a banda larga está sendo melhor transmitida, quem tem software livre, enfim, né? Não é assim do dia para a noite que a gente vai acabar com as contradições do capital e a contradição básica daqueles que têm muito capital e daqueles que só têm o suficiente para sobreviver ou para se manter de maneira adequada, e às vezes nem isso, né? O índice de pobreza está aí para mostrar. Mas enfim, esse texto ajuda a gente terminar essa compreensão teórica para tentar chegar na coleta e na análise referente à Copa do Nordeste, tanto em termos de marcas, quanto na própria transmissão, de uma maneira mais adequada. E aí, para este plano de trabalho, a gente vai ter, né, a próxima discussão de um texto sobre, ainda fazendo essa ligação teoria com futebol, né, futebol e EPC, revisão de literatura e propostas de pesquisa, para depois a gente chegar no texto específico sobre Copa do Nordeste, que tem análise um pouquinho das questões de marca e um pouquinho nessa perspectiva do padrão técnico-estético também, né? A gente ainda não chegou na parte de análise, a gente vai analisar após o relatório parcial, mas aí esse texto vai ajudar também, inclusive, a identificar elementos de análise, enfim, né, como a gente vai conseguir fazer isso. Algum comentário, alguma outra coisa que você queira falar sobre o texto, sobre o que eu comentei, Débora?
Não, para mim muito tranquilo. Eu acho interessante como se relaciona com o futebol, né? E aí a gente dá para ver mais coisas, dá para ir aprendendo mais. Achei bem interessante. E a parte final da sua fala foi que tinha cortado dessa segunda etapa. Tinha duas coisas para fazer e foi só essa parte que ficou tudo mais tranquilo. Mas eu acho interessante isso, como pode relacionar todo esse padrão com a questão do futebol mesmo. Como a gente enxerga essas transmissões, como aquilo que foge daquilo que ele está acostumado, já é motivo de estranhamento, está bem enraizado. Então, são coisas bem interessantes. E aí, quando a gente vê isso, a forma de assistir aos jogos mesmo é diferente. Porque se aprende que existe aquele padrão e também acho que até pode abrir espaço para que a gente seja mais aberto, sabe, para novos tipos, para novas formas de fazer essa transmissão. Porque é bem interessante quando o SBT, por exemplo, começou a transmissão que você falou sobre isso, né? Foi muito estranho, muito estranho. E eu estava assistindo com a minha família e eles falaram isso. O SBT transmitindo, isso é muito estranho, isso é da Globo. E aí eu achei interessante isso. Então, quando você falava, eu acabei lembrando disso. Porque é um costume, assim, é muito enraizado mesmo. Então, eu achei interessante essa fala, lembrei, porque realmente é um costume que a gente tem. Mas até as outras emissoras, elas acabam se encaixando nesse padrão, né? Essa forma de transmitir, essas rodas de conversa antes e depois do jogo, os momentos de intervalo também muito parecidos. Então, assim, é bem interessante. É bem interessante como esse padrão fica enraizado para todo mundo, para todas as emissoras. Eu acho bem legal.
Ah, é verdade. E é curioso porque o SBT ficou nacionalmente, 16 anos, eu acho, sem transmitir futebol, mas já estava transmitindo da Copa do Nordeste um tempinho antes, né? E eles não usaram essa experiência para o outro modelo, assim, né? Contrataram gente de fora, enfim. Foi um outro processo, até que todo mundo reclama que nem a final o SBT transmite nacionalmente, deveria. Dito isto, para quem estava acompanhando enquanto podcast, essa rodada vai ter ainda, né? Discussão específica sobre futebol contemporâneo, com dois textos diferentes da Joyce e do Guilherme, e uma discussão sobre desigualdade regional, especificamente no caso de Alagoas, que é com o Matheus, e uma discussão sobre a relação cultura, economia, enfim, com a Viviane, a partir dos testes do Furtado, né? A parte mais econômica do que a parte de desigualdade regional dele dessa vez. E nessa rodada vai ter um extra, que vai ser a discussão sobre futeboys do Observatório das Transmissões dos Futeboys, né? Parceria com o Intervozes, que eu acho até que vai entrar no episódio seguinte, porque pode ser que, enfim, uma parte dele vai ser gravado um pouquinho antes do que as duas partes, aí pode ser que entre antes também. Mas vai entrar no ciclo CEPICOM também. Então, espero que vocês continuem acompanhando. E aí, quem tiver alguma dúvida ou comentário, quem escutar pelo Spotify tem as caixas de comentários também. Até a próxima.
Estou preso na rede, que nem peixe pescado. Zap, zap, é like, é Instagram, é tudo muito bem bolado. O pensamento é nuvem.